voz do além. Até onde a mente humana é capaz de chegar? O quão cruel podemos ser? Não se assuste com a maldade humana. Hitler representava não apenas uma nação, mas a crueldade humana em potencial. Murilo Leal. O caso de hoje pode parecer irreal com um certo nível mórbido. No dia 24 de outubro de 2008, Clara Maurelva, mãe de Andrzej, com idade de 8 anos, e Jakub, com 10 anos, foi condenada a 9 anos de prisão por seus crimes. Ela e sua irmã foram consideradas culpadas de, olha só o quão mórbida e fria foram as irmãs, culpadas de trancar os meninos numa gaiola, torturá-los, e cortar partes da carne de Andrzej, o caçula, e obrigá-lo a comer. Isso na República Tcheca. E esse será o episódio de hoje. O caso que inspirou o filme A Orphan, lançado em 2009. Mas pra quem assistiu ao filme sabe que ele não é cruel a esse nível. Posso até dizer que o filme é bem mais leve que a história real. Mas antes de começar, alguns recadinhos importantes. Para você ouvinte que gosta de saber sobre crimes reais, casos bizarros, casos sem soluções, esse é o podcast feito para você. Todas as sextas às 6 horas da tarde temos o Vozes Insanas, onde conto o que há de mais insano nesse mundo grande, bizarro e cruel. E para não perder nenhum episódio, nos siga nas plataformas de músicas. Estamos no Spotify, Deezer, Anchor.fm, Google Podcast e TuneIn. Siga a gente também no Instagram, @vozdoalempodcast. E agora temos um blog onde as postagens irão ter os episódios transcritos com as fotos dos envolvidos, para quem tem curiosidade. O blog é vozdoalempodcast.blogspot.com. Sem mais enrolação, bora para o episódio de hoje, que por sinal está bem pesado. Aviso: o episódio de hoje é bem pesado. Contém relatos e descrição de torturas, canibalismo e descrição de violência física e psicológica. Se você for sensível a esse tema, por favor não ouça esse episódio. Obrigado. Começando pelo fim. No dia 7 de março de 2007, o senhor Eduardo, que havia acabado de comprar um babá eletrônica com vídeo para monitorar seu bebê. Em alguns países o uso de câmeras é bem comum, pois ele serve para vigiar os filhos quando estão dormindo. Ele então instalou a câmera no quarto da criança, e ao ligar a televisão para ver as imagens do quarto da criança, ele percebe que as imagens exibidas na televisão não eram exatamente de sua casa. O que ele viu o deixou chocado, que imediatamente ligou para a polícia. Ele estava assistindo o vídeo de um menino deitado no chão com as mãos amarradas nas costas e comendo do chão de concreto como um animal. A polícia começou a investigar, e os rastros o levaram para a casa de Clara Maurelva, que elas aos berros tentavam de todas as maneiras proibir a entrada deles na casa. As imagens que os policiais viram deixaram eles chocados e enjoados. Havia 3 crianças dentro do porão. Uma aparentava ter 12 ou 13 anos de idade. Ela estava abraçada com um ursinho de pelúcia. Ela chorava bastante com a confusão. Ela disse aos policiais que se chamava Annie. E havia 2 garotos presos dentro de uma jaula em condições precárias. Eles estavam nus, amarrados, e o chão em que pisavam estavam cheios de fezes. O local tinha um cheiro forte de vômito, fezes e urina. Os policiais entregaram as 3 crianças à assistente social, e a mãe, Clara, e a tia, Caterina, foram presas. Alguns dias depois, a menina de apenas 12 anos de idade foge do abrigo onde estava. Annie, na verdade, era uma mulher de 33 anos, e que ela, supostamente, convenceu a mãe e a tia dos meninos os torturarem e a prendê-los na jaula. E assim começou o caso de hoje, pelo final, e bem chocante. Agora vamos voltar alguns anos para entender o caso todo e assim finalmente contar o desfecho, que para mim não foi muito bom, já que todas elas estão à solta. Clara Maurelva, apelidada como a mãe canibal, nasceu na Tchecoslováquia em 1975 e foi uma das envolvidas no caso de hoje. Clara, desde de cedo, acreditava que teria de realizar algo grandioso para ter seu nome marcado na história, pois ela acreditava que essa era a missão que Deus havia lhe atribuído. Ela se juntou a um rapaz quando estava na faculdade, onde teve 2 filhos, Jakub e Andrzej. Alguns anos depois, seu marido a abandona por conta do comportamento de Clara. Segundo ele, Ela tinha um comportamento bizarro e violento. Há um rumor na internet sobre Clara ter tentado asfixiar a irmã com um travesseiro, e logo em seguida, ela ressuscitaria sua irmã com poderes divinos. Eu não consegui encontrar provas de que isso era de fato verdade. Ambas tiveram ideias estranhas com o pé para o lado místico, dizendo serem enviadas de Deus para realizar algo grande, onde ela discursava isso quando ainda estavam indo à escola, o que chamou a atenção de seus professores, que alertava os pais das duas. Porém, quando isso aconteceu, os pais se mudaram de cidade. Isso não aconteceu apenas uma vez, acontecia sempre que elas começavam a chamar a atenção das pessoas em sua volta. Os pais pegavam as duas e sumia daquele local, como uma forma de esconder tais problemas das filhas. Alguns professores desconfiou que elas poderiam ser esquizofrênica, mas elas nunca foram diagnosticadas. Houve uma época em que Clara recebeu tratamento, mas que fora interrompido antes do tempo pelos pais. Caterina, sua irmã que é 7 anos mais nova, tinha as mesmas ideias que a irmã, de que ela também foi designada a realizar algo grandioso em sua vida. Ela foi presa por diversas vezes por conta de roubos e prostituição. Durante as idas e vindas em instituições ela conheceu muita gente. Na faculdade ela conhece Bárbara Skrilova. Uma mulher de 33 anos de idade que sofre uma rara doença chamada hipopituitarismo. Uma doença que desacelerou seu crescimento físico, o que a fez parecer uma menina aos 33 anos. Bárbara conseguiu morar com as irmãs depois de alegar para Caterina que ela havia fugido de uma instituição porque sofria maus tratos. Bárbara tinha personalidades múltiplas. Quando tudo começou. Algum tempo depois que Clara se divorciou, sua mãe faleceu, deixando a casa para as duas irmãs. Clara, que havia parado com seu fanatismo religioso devido ao casamento, decide então voltar com sua obsessão religiosa e a se aproximar de sua irmã, já que o casamento e a saída da casa dos pais as afastaram. Até que em um belo dia Caterina chega em casa com Bárbara, sem questionar Clara aceita que a garota morasse com ela sem problemas. Bárbara percebe o fanatismo religioso das irmãs e lhes apresenta um movimento Graal. Não se sabe ao certo se elas eram adeptas a tal movimento, pois segundo o movimento Graal, eles não confirmam tal história, eles soltaram uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, não houve nenhum canibalismo relatado neste caso e não havia membros do movimento envolvidos. O editor do jornal foi ordenado a se desculpar por ligar o movimento Graal com este caso, fecha aspas. Ele se refere ao site de notícias da Sun, onde aparentemente começou a circular que elas participavam do movimento. Mas enfim, o que seria esse movimento? O movimento do Graal é um novo movimento espiritual dedicado à disseminação da obra à luz da verdade. A mensagem do Graal. A maioria dos membros reside em 16 países da Europa, principalmente Alemanha e França, com o movimento Graal relatando centenas de membros na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e Brasil. Há relatos na internet onde os membros do tal movimento eram adeptos em incesto, assassinato e a tortura, já eram permitidos. Porém eu não achei em relatos oficiais tais informações, então são apenas suposições. Preciso deixar claro aqui que, pesquisar esse caso foi bem complicado já que não há muitas informações concretas em português e nem em inglês. A maioria das informações que eu encontrei foram retiradas em um site de notícias da República Tcheca, onde ficava difícil fazer a tradução já que os tradutores bugavam com o idioma e trazia traduções confusas. Bárbara conseguia manipular tanto as irmãs, mas seu alvo era Clara, que fez com que ela raspasse a cabeça, usasse roupas velhas e sujas e parar de tomar banho. Tudo isso para ela poder ser adepta ao movimento. Caterina, no meio dessa situação toda, apoiava a fé da irmã, mas que nunca se juntou à irmã em tal seita. Em contrapartida, Bárbara afirmava que Caterina não era digna o suficiente para adentrar ao movimento. Como eu já disse antes, Bárbara tinha algumas personalidades, e que às vezes elas entravam em conflitos. Às vezes ela se comportava como adulta e em outras vezes, ela se comportava como uma criança. Já que ela tinha doença rara que a fazia parecer uma criança, apesar da idade. Ela sempre se aproveitou disso para se safar de problemas passados, e que isso acabou gerando uma personalidade. Quando a personalidade infantil, se é que posso falar assim, se aflorava, Ela sentia ciúmes de toda a atenção que a mãe dava aos filhos Andrej e Jakub, pois ela via Clara como sua mãe quando a criança estava ativa em seu interior. E para ter atenção só para ela, ela criava certas situações para que Clara castigasse os filhos, como quebrar coisas ou esconder certos objetos. Até que ela começou a fazer coisas ainda mais pesadas. Ela contou então para Clara o que os dois estavam aprontando demais. E Clara pede então conselhos a Bárbara sobre como agir sobre o mau comportamento dos filhos. O conselho de Bárbara foi, para ter mais controle sobre os meninos, e saber exatamente onde eles estão e parar de vez com o mau comportamento, ela aconselha comprar uma jaula para trancar os meninos ali dentro. Clara então encomendou uma jaula, com um ferreiro local que construía jaulas para cachorros, e o instalou no porão e através do vão das barras, eles recebiam alimentos e água. Os meninos foram então despidos e deixado dentro da jaula, onde eles não poderiam sair nem para tomar banho nem para ir ao banheiro. Eles tinham de fazer suas necessidades dentro da jaula, como animais. A história é bem pesada. A partir de agora ela começa a ficar ainda mais pesada e chocante. Continue o episódio por sua conta em risco. Agora falarei sobre tortura, canibalismo e violência extrema. Bárbara começou a ligar para Clara que tinham demônios no corpo dos meninos, e que para tirar isso deles, a Clara deveria torturá-los, assim ela tiraria as energias negativas que estavam possuindo os garotos. Tais torturas começaram depois de um certo tempo em que eles estavam presos na jaula, onde a comida eram jogadas para eles lá dentro. Eles não podiam reclamar e nem chorar sobre as condições que estavam vivendo, que era sem banho, sem poder ir ao banheiro e a sujeira do lugar, já que não podiam sair nem para ir ao banheiro. Quando eles reclamavam, eles eram agredidos. Não satisfeita, Bárbara, que tinha muita influência na vida das irmãs, fez com elas queimassem os meninos com pontas de cigarros. A violência contra os dois aumentou bastante. Elas começaram a dar choques e começaram também a fazer sessões de afogamentos. Elas obrigavam Andrej a colocar o braço para fora, onde Bárbara segurava. Clara cortava pedaços de sua pele. As irmãs não sentiam remorso algum porque Bárbara alegava sempre que tais atos eram para Deus. Houve um dia em que Caterina não estava presente. Bárbara obrigou a Clara a amarrar Andrej e a cortar pedaços de sua pele, e elas comeram na frente dos dois. Um dia, os dois conseguiram escapar da jaula e foram até o quintal da casa, por um descuido delas. Mas Caterina vê os dois e os prende novamente dentro da jaula. Depois desse episódio, Bárbara convence Clara a comprar uma câmera para vigiar os dois. Com a câmera, elas poderiam vigiar os meninos 24 horas por dia, mesmo quando não estão no porão junto com eles. Essas câmeras são usadas para vigiar filhos recém-nascidos, como uma espécie de babá. Mas por coincidência, o vizinho comprou a mesma câmera para vigiar o filho. E no dia 7 de março de 2007, esse vizinho capta em sua TV as imagens da casa de Clara, onde ele alerta a polícia, como eu contei no início do episódio. Acusação: Bárbara foi sentenciada a 8 anos, mas conseguiu uma redução para 5 anos. Em 2012, ela foi liberada. Segundo a juíza, ela já estaria apta para viver em sociedade. Clara, a mãe, foi sentenciada a 9 anos de prisão. Ela foi solta dia 25 de outubro de 2013. O juiz alegou que ela não era um perigo à solta. Caterina, a tia, foi sentenciada a 10 anos de prisão. No dia 24 de julho de 2014, ela foi solta. Caterina recebeu a pena mais severa entre os envolvidos. Bárbara fugiu para a Noruega, logo depois de ter ido para a instituição junto dos dois garotos torturados com sua ajuda, para se esconder da polícia tcheca e não ir a julgamento. Na Noruega, ela foi adotada por um casal, que acreditava que ela seria na verdade um garoto de apenas 13 anos de idade. A mulher que o adotou deu um passaporte ao garoto, que agora se chamava Adam, e matriculou o garoto na escola. Os professores estranharam o comportamento do tal garoto. O diretor da escola disse a um jornal, abre aspas, nós estranhamos o comportamento de Adam, mas não é fácil saber. As crianças na cidade podem ser tão diferentes, fecha aspas. Porém, em meados de dezembro, Adam desaparece, o que fez a polícia publicar várias fotos dele pelo país como criança desaparecida. Isso ocorreu em 4 de janeiro de 2008. A polícia revelou que não foi a primeira vez que Bárbara engana a polícia se passando por criança, e que ela teve ajuda de seus pais tchecos verdadeiros, alegando que ela era seu filho de verdade. Pistas levaram ao paradeiro de Barbora Naskilova, cidade ártica em Tromsø, descobrindo assim então sua verdadeira identidade no dia 8 de janeiro de 2008, onde ela foi deportada para a República Tcheca para ser julgada junto com Clara e Caterina. Para facilitar o entendimento de tudo o que ocorreu. Linha do tempo. 7 de maio de 2007, depois de uma denúncia, a polícia encontra Ani, Ondrej e Jakub, onde os dois garotos estavam presos numa gaiola, sobre suas fezes e todo machucado. 9 de maio de 2007, a polícia prende a mãe por abusar do filho mais velho. 10 de maio de 2007, o tribunal define que as três crianças fiquem sob os cuidados do centro infantil. Mais tarde, Ani, que na verdade era Barbora, foge. 25 de maio de 2007, Caterina foi sentenciada por abusar dos meninos. 8 de janeiro de 2008, Barbora é detida na Noruega. Ela se passava por um garoto de 13 anos, onde ela foi adotada por um casal que não tinha ideia de quem era ela de verdade. Eles ficaram chocados quando a polícia contou que seu filho na verdade era uma mulher de 35 anos. 4 de fevereiro de 2008, Barbora é acusada de abusar dos meninos. 17 de junho de 2008, começa o julgamento público. Barbora relata que era abusada junto com os meninos. 27 de junho de 2008, numa sessão privada, imagens dos abusos sofridos são mostradas. Segundo um especialista, tais abusos tinham uma ligação com um certo movimento religioso. Esse tal movimento tinha uma ligação com Barbora. O grupo foi criado pelo pai de Barbora, que havia se desligado do movimento Graal e criado seu próprio movimento. 24 de outubro de 2008. As sentenças são dadas. Clara, 9 anos. Caterina, 10 anos. Bárbara, 8 anos. Porém, depois ela consegue reduzir para 5 anos. 8 de fevereiro de 2012. Bárbara consegue liberdade condicional. De acordo com o tribunal, ficou provado que Bárbara havia melhorado, mas ela será supervisionada. 5 de outubro de 2013. O tribunal decidiu a liberdade condicional de Clara, já que, segundo um especialista, ela não era perigosa à solta. 24 de julho de 2014, o tribunal libertou condicionalmente a tia dos meninos abusados da prisão. E esse foi o episódio de hoje, sobre a crueldade humana. Imagina uma mãe e uma tia fazer isso aos garotos de 8 e 10 anos de idade. Eu falando por mim, achei a sentença muito baixa, e que deveria ser mais severa, já que todas estão soltas por aí. Imagine o psicológico dos meninos depois disso tudo. Com certeza terão problemas para o resto da vida. Mas enfim, esse foi apenas mais um caso da crueldade humana. Mas depois de ter ouvido o caso, está se perguntando, mas essa história não tem nada a ver com o filme A Órfã. Exatamente. Ele não tem muitas semelhanças com o filme. A única coisa que foi inspirado para fazer o filme foi a doença de Barbora. Talvez os produtores acharam a história pesada demais para fazer um filme sobre ele. Já que não falei sobre o filme, aqui vai algumas informações. A Órfã é um filme americano de 2009, dos gêneros drama, suspense e terror. Ele conta sobre um casal que, após a morte de um dos seus filhos durante o nascimento, resolve adotar uma misteriosa garota de 9 anos de idade. E sem contar sobre o enredo do filme, já dá pra saber o que vai acontecer, ou pelo menos ter uma noção, depois de ter ouvido sobre o caso de hoje. O filme é muito bom, a atriz que faz a Esther é muito boa, e temos a Vera Farmiga no elenco, a mãe do Norman Bates. Ela é a Lorraine do Invocação do Mal. Super recomendo, e ele nem é tão pesado quanto a história verdadeira. E uma coisa que descobri sobre o filme é que quem está na produção do longa é o Leonardo DiCaprio. Comente o que achou do episódio lá no post do Instagram @vozdoalempodcast. Gostamos de ver a reação de vocês. Ou mande uma mensagem pelo anchor.fm. Até sexta que vem com mais uma Vozes Insanas às 6 horas da tarde. E lembrando que agora temos um blog, vozdoalempodcast.blogspot.com. Ficamos por aqui, e por favor não vire um episódio do Vozes Insana. Tchau.